Agora você vai ouvir o programa Sinfemp para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sinfemp para Todos. Hoje, 19 de julho de 2020, a apresentação de Carminha Soares. Desejar um bom dia especial a todos os servidores da base do sindicato, os servidores de Quixaba, de Cacimba de Areia, de Passagem, de Areia de Baraúna, Salgadinho, Assunção, aos servidores de São Mamed, de Santa Luzia, Junco do Seridó, São José do Sabugi, Várzea, Tenório, aos servidores de São José de Espinharas, Malta, Condado, Vista Serrana, aos servidores e servidoras de Mãe d'Água, São José do Bonfim, Catingueira, Emas, Olho d'Água, Santa Terezinha e aos servidores de Patos. E também aos ouvintes, né, do programa, que sempre acompanha, né, o programa Sinfem para Todos. Um bom dia a todos vocês também. E agradecer, né, pela audiência. Hoje a gente vai discutir sobre o que aconteceu durante a semana, né, todos os encaminhamentos que foi dado durante a semana pelo sindicato. A gente vai falar sobre os consignados, sobre o projeto que muda a alíquota dos servidores, do desconto da Previdência, sobre onde não tem pagamento de insalubridade, sobre a volta às aulas, sobre algumas informações do INSS e também, né, sobre o que está acontecendo no nosso país, né, diariamente, no dia a dia, que vem a afetar ou beneficiar os servidores, né, sobre essa questão do projeto, né, que muda a alíquota de previdenciária dos servidores do município de Patos. Essa semana houve, né, eu digo assim, não é nem tanto uma vitória, mas um alento para os servidores, né, porque foi retirado o projeto depois de muita discussão, de duas emendas que o vereador Ramon apresentou. Ele apresentou a tabela progressiva e eu acredito que o prefeito, né, viu que poderia perder, não aprovar o projeto do jeito que estava, né, e decidiu retirar o projeto na última quinta-feira para que pudesse adequar. Eu não sei se a adequação que ele fala vai ser colocar essa tabela progressiva para que os servidores que ganham menos, né, não sejam prejudicados. A questão que a gente fala os que ganham menos é porque, a exemplo de hoje, os servidores que recebem, que têm previdência própria, que é o caso de Patos, no nossa base, e Santa Luzia, hoje paga 11%. Independente de você ter um salário mínimo que é R$1.045 ou você ganhar R$20.000. Você paga 11%. Como se o salário fosse igual, diferente da tabela do INSS, que começa com 7,5% e vai até 22%, dependendo do salário do servidor, do trabalhador. Hoje, já como está, sem mudança, a gente já tem prejuízo de 3% para quem ganha um salário mínimo, porque nós pagamos 11%, enquanto os da iniciativa privada está pagando 8%, 8,5%, 9%, dependendo do salário que a maioria dos servidores tem quinquênio. Se passasse do jeito que estava esse projeto, com 14% para todos os servidores, a gente iria pagar a mais do que a iniciativa privada, 6%. E isso não é pouco, não. Muita gente acha que servidor público tem privilégio, que servidor público ganha bem. Não, a gente não ganhamos bem. Um servidor com 25 anos, ele ganha um salário mínimo mais 25%, né, da cada 5 anos, 5% de quinquênio. Se ele se aposentar pela previdência própria, tiver o tempo de serviço e a idade correta, ele leva esses 25%. Mas se ele se aposentar pela idade, 60 anos de idade, que agora é 62, ele não leva nada, ele se aposenta, que a gente tem exemplos aqui de servidores no município de Patos que se aposentou pela idade e simplesmente ganha R$1.045, tá certo? Então, ele mesmo pagando mais, quando ele se aposentar, ele não vai receber mais esses 3% que ele pagou a mais na Previdência, diferentemente de quem paga o regime geral. Então, para quem acha que servidor tem privilégio, tá aí o exemplo de quem tem a Previdência própria. Não leva a mais do que o salário mínimo, mesmo ele pagando mais, porque paga hoje 11%, e caso passe esse projeto, né, quando voltar, se o prefeito insistir em colocar 14% e a Câmara aprovar, vai passar a pagar 6% a mais. 6% do salário de um trabalhador, de um servidor público, é muito. Para quando ele se aposentar, se ele adoecer e tiver que se aposentar por invalidez, se ele adoecer e tiver que se aposentar antes de ter o tempo de serviço, ele vai ser prejudicado. E também porque ele pagou 6% e vai receber um salário mínimo sem nada acrescentado. Então vamos lutar para que o prefeito venha sentar com o sindicato, né, dessa vez, que não só o Sinfemp, mas os demais sindicatos participem dessa discussão, para que a gente possa ver uma tabela que venha a beneficiar todos os servidores e também o município, porque se não for votado esse projeto, não for adequada a emenda, né, que foi feita aí, a nova Previdência, o município também pode ser prejudicado no tocante a repasses, né, a convênios para algum benefício do município. Nós não queremos isso, nós queremos, antes de ser servidores públicos, nós somos também cidadãos da nossa cidade. Moramos aqui e queremos uma cidade que venha nos dar orgulho. Hoje, a gente sabe o que está acontecendo na cidade de Patos. É o lixo nas ruas, é os esgotos a céu aberto, é tudo desmantelado. Não tem nada que dê orgulho nem aos servidores, nem o morador da cidade de Patos. Então, vamos lutar. Eu espero, né, que agora o prefeito chame todos, né, os servidores, os vereadores, a gestão, o Instituto, porque o Instituto insiste em dizer que tem que ser 14%, porque passa a ter um rombo, porque isso e por aquilo, mas nós sabemos que mudou a tabela. Antes podia ser de 14% que os servidores da União pagassem, mas hoje tem uma tabela progressiva, porque foi inserida através de uma portaria que o presidente da República emitiu, dando esse benefício aos servidores da União, e nós queremos também aqui no nosso município, para que os servidores não vá pagar em cima de um salário mínimo 6% a mais do que os servidores da iniciativa privada com o salário de um, com o mesmo salário, um salário mínimo pagando 6%, enquanto o demais paga 8%. Eu estou dizendo 6% a mais. Porque o que é da iniciativa privada paga 8. Agora baixou para 7,5, para quem ganha só um salário mínimo. E o servidor do município paga 11. E se passar para 14, vai pagar 6% a mais do que paga um trabalhador que contribui para o regime geral. Mesmo se os demais servidores, né, das demais cidades, que não têm regime próprio, porque nós temos 23 cidades, e duas, que é Patos e Santa Luzia, tem regime próprio. Essas do regime próprio já pagam a mais do que as demais, 3%. Se for feito esse reajuste para 14% da alíquota, eles vão passar a pagar 6% a mais do que os demais, tendo assim o seu salário mais baixo do que os das demais cidades. No projeto original de Patos, de 99, havia um dispositivo que dizia o seguinte: a gente ia passar a pagar 3% a mais do que o do regime geral, mas a gente também ia ter, depois que o governo federal desse o aumento do salário mínimo, mais 3% em cima disso. Então, o que era que ia acontecer? Se o governo federal desse 5% de aumento, o município teria que dar 8% para poder o servidor não perder o seu poder de compra diante dos demais trabalhadores, porque ia ter esses 3% no reajuste do seu salário, não ia ficar é muito baixo o seu salário. Mas não. O que ocorre é que você tem um salário mínimo e o desconto continua 11%. E vai, se for passar para 14%, a gente vai ter 6% a mais do que dos demais trabalhadores que pagam o regime geral, que é o INSS, a iniciativa da Previdência Própria. Tem o benefício de quem cumprir todos os requisitos, levar tudo, mas tem o prejuízo de se for se aposentar pela idade, pagar mais e não ter nada acrescido no seu salário e ter se aposentar simplesmente com o salário mínimo, tendo pagado mais do que os demais servidores que tem o regime geral. Então vamos ficar atentos, vamos lutar para que a gente possa fazer com que essa tabela seja inserida nesse projeto e que todos, que quando vá para a Câmara já vá amarrado com servidores, com os vereadores e a gestão, para que não prejudique os servidores nem a cidade. Mas aqui lembrar, dizer aqui aos ouvintes do programa e aos servidores que os prefeitos de São Mamé, de Vaz, São José do Sabugi e Santa Luzia não pagam insalubridade aos servidores que trabalham à frente da saúde, da infraestrutura. Quem está em local insalubre, os garis, auxiliares de serviço, pedreiros, serventes e os profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa pandemia, mostrando aí que sem eles a saúde não anda. Não tem insalubridade nesses municípios. Mesmo os estatutos de alguns dizendo que eles têm direito, mas não foi regulamentado pelo prefeito. E nós entramos com a ação, mas está sendo dificultado pela morosidade da justiça. E nós estamos lutando aí nos tribunais para que essa lei seja feita no município, que o prefeito que poderia ter bom senso, pensar na saúde do servidor e fazer essa lei de insalubridade, fazer cumprir a lei, porque quem está no local insalubre tem que estar fazendo exames periódicos, tem que ter avaliado, feito os exames de sangue, exame de para saber se a pessoa está bem, não pegou alguma doença. Tudo isso faz quando você tem uma insalubridade no seu contra-cheque, além da aposentadoria especial. E em plena pandemia, servidores sendo expostos a essa doença e não ter no seu contra-cheque uma insalubridade. Não ter o reconhecimento da prefeitura, do seu trabalho, da sua doação à cidade. Então, servidores que estão aí sendo correndo risco de vida, e não são reconhecidos seus méritos. Com uma simples insalubridade que está no estatuto, que só basta o prefeito fazer a regulamentação. Fazer a lei e implantar. Mas não, é porque não tem dinheiro. Que história é essa que não tem dinheiro? Tem dinheiro para tudo, menos para fazer com que o servidor tenha o seu direito assegurado. Ou, muitas das vezes, o servidor adoece, não tem um amparo, o servidor público, dessas prefeituras, não só dessas quatro que eu falei, mas de todas as prefeituras, ele sofre quando adoece, porque ele vai ter que estar fazendo exame do seu bolso, ele vai ter que estar pagando médico, porque não tem disponibilizado os médicos para as doenças ocupacionais, a doença do trabalho, e assim fica, sendo prejudicado, porque não tem uma insalubridade, não tem uma gratificação, não tem um salário digno, que muitas prefeituras fazem vergonha o salário que paga aos profissionais de saúde e aos servidores em geral. E ainda tem prefeito que diz que é bom. Ah, a prefeitura é boa, não falta nada. Falta insalubridade no contra-cheque do servidor. Falta dar dignidade a esses servidores, para que eles saibam que é valorizado. A insalubridade é um direito de quem trabalha em locais insalubres. E está sendo negado esse direito na Prefeitura de São Mamé, de Santa Luzia, de Várzea e de São José do Sapucaí. Gente, falando sobre essa questão das aulas remotas que vai começar, né, a partir do dia 20, a volta dos servidores à escola, nós estamos sabendo que está havendo, né, foi feita escala para que o servidor vá até a escola, para não estar todo mundo junto ao mesmo tempo. Mas eu gostaria só de alertar mais uma vez, essa questão do servidor, né, no tocante ao auxiliar de serviço que vai fazer a limpeza, vai trabalhar com limpeza, que esse EPI esteja na escola, né, que o servidor exija, peça ao diretor o EPI para que ele possa fazer, né, o seu trabalho com segurança. Segundo alguns servidores, né, que entraram em contato comigo, dizendo que já, essa semana anterior, já foi para a escola fazer a faxina, porque fazia muito, devido à escola estar fechada, teve que antecipar, e que não, muitos diretores disseram que não tinha recebido nada, não tinha recebido máscara, não tinha recebido luvas, não tinha chegado nada ainda da secretaria. E eu entrei em contato com a secretária e ela disse que já mandou, mandou luvas, mandou máscara e mandou touca. Então, ainda não tinha mandado a bota, né? Mas a gente não é só a bota que está faltando. Nós precisamos também do óculos, tá? Do protetor facial ou óculos. Mas dá um alerta aí aos servidores, que peçam ao diretor, porque pelo menos a máscara, né? Que a secretaria disse que já distribuiu para as escolas as máscaras. Mas que o diretor, né, não disse ao servidor que tinha, né? Não entregou essa máscara. Então, o servidor fica alerta, né? Mesmo sendo rodízio, só indo um dia, mas você está exposto. Você está exposto porque os pais de alunos vão para a escola pegar as tarefas. Vai estar aberto, e se estando aberto a escola, tem gente que vai até lá e a gente vai correr risco do mesmo jeito. Então, pelo menos a máscara, né, seja distribuída para esses servidores. Eu sei que eles têm as máscaras pessoal, mas a escola tem que disponibilizar o EPI. A luva, o óculos, o protetor facial, o álcool gel, tem que ter material de limpeza, tem que ter o material para higienização, para eles terem a segurança de higienizar, né, água sanitária. O álcool gel sozinho não vai adiantar, tem que ter o material completo, para que esse servidor tenha a segurança de fazer a limpeza e não ter, né, nenhuma surpresa de estar, né, com essa, de pegar a doença. Outra questão que os servidores estão preocupados, né, no tocante aos servidores que têm mais de 60 anos, aos servidores que têm doenças crônicas, que o decreto do prefeito, esse último decreto, falou sobre a questão de quem tem mais de 65 anos, é que vai ficar em casa. E nós insistimos em pedir para que o prefeito mande ofício, pedindo para revogar esse artigo, né, para modificar, para que os servidores que têm 60 anos ou mais continuem em casa, né, fazendo o trabalho quando pode, remoto, e quem é da limpeza não tem como fazer trabalho remoto. Tem que ficar em casa. Nós sabemos que muitos servidores que têm doenças crônicas também está sendo chamado. Mas, mais uma vez, o decreto é bem claro. Quem é maior de 65 anos, que está ferindo o Estatuto do Idoso, eu entrei em contato com a presidente do Conselho do Idoso, Francisca Vasconcelos, e fiz a denúncia. Mandei ofício para o prefeito, mandei ofício para a Secretaria de Administração, para ver essa questão das pessoas idosas. O Estatuto do Idoso fala que acima de 60 anos, igual ou acima de 60 anos, a pessoa já é idosa. Então, ela está no grupo de risco e não pode estar exposta a essa doença. Gente, esse decreto está errado. Não pode ferir o Estatuto. Então, não, porque a pessoa que é idosa e que tem doença crônica pode mandar um atestado. Pode. Ele pode mandar um atestado. Mas quem não tem doença pré-existente também não pode ir para lá, correr o risco de pegar a Covid-19. Então, a gente está orientando o seguinte, que o servidor, que tem mais de 60 anos, ele não vá trabalhar, que o prefeito tem que rever esse artigo. E as pessoas que têm doenças crônicas têm que fazer o procedimento de mandar o atestado médico. Você que tem pressão alta, que é diabético, vá no na sua unidade de saúde, que lá você é acompanhado, né? Você tem o acompanhamento do médico e você vai pegar o seu atestado, pegar o requerimento e mandar, porque ainda tem essa dificuldade, né? De mandar por e-mail. O e-mail é rh@patos.pb.gov.br. Para que eles marquem, né? Para que você passe na junta médica. Para você ter a segurança de não estar levando falta. Então, o servidor que é maior de 60, que tem a doença crônica respiratória, mandar para o e-mail que eu acabei de dizer, rh@patos.pb.gov.br, para que seja passado, para que você possa passar pela junta médica, para dizer, né, para o seu afastamento estar legalizado. Quem já estava afastado antes, que ainda não venceu, não precisa de estar mandando outro atestado, porque o decreto não revogou essa cláusula do outro. O que veio prejudicar foi quem é maior de 60 anos, que ele subiu para quem é maior de 65. Mas o idoso, que a gente saiba, a partir de 60 anos, já é considerado idoso pelo Estatuto do Idoso. Agora, para quem é especial, né, o idoso especial é a partir de 80, mas os demais, de 60 até 100 anos, é idoso, considerado pelo Estatuto e protegido pelo Estatuto do Idoso. E os conselhos, no caso de Patos, tem o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, e nós já acionamos, né, estamos esperando aí que o prefeito revogue esse artigo. Porque tem muitos servidores procurando o sindicato que tem mais de 60 anos e que está sendo chamado a trabalhar. E eu estou dizendo que se resguarde, não vá, porque ele está correndo risco e o prefeito tem que revogar esse artigo. Então, falando novamente, as aulas remotas vão começar a partir do dia 20. Os servidores que não são de risco, né, que não têm doença crônica, doenças respiratórias, e que tem mais de 60 anos, não podem ir trabalhar. Apesar do decreto dizer que é a partir de 65. Gente, o Estatuto do Idoso está aí para assegurar o seu direito. A gente vai usar esse Estatuto do Idoso para assegurar o direito da pessoa idosa, de quem tem 60 anos ou mais. Então, não vá trabalhar, não vá arriscar sua vida. Viu? E apesar de ser de escala, o servidor que trabalha na limpeza tem que ter o EPI, independente de ser da Covid ou não, ele já era para ter esse EPI na escola. E agora é primordial que ele esteja protegido e que nessa escola tenha álcool em gel, que tenha sabão para higienização das mãos e que tenha material de limpeza para que ele possa fazer a limpeza dos ambientes sem correr riscos. Porque se alguém que tem a doença passou lá e pegou em algum objeto, passou a mão em algum objeto, quando ele passar esse material de limpeza, né, água sanitária, tudo que a gente sabe que pode matar o vírus, ele não vai correr o risco de pegar, né, manuseando. Além disso, tem que ter a luva e a bota. Também o óculos ou a proteção facial, porque quando a gente está trabalhando, sempre bate água no rosto, sempre tem, né, os respingos. Nós queremos também usar aventais, mas o primordial, gente, é essa máscara, né, ser distribuída, o protetor facial ou óculos e também as luvas. Não esquecendo, porque você vai lavar e você pode, né, molha os pés e tem que ter a bota. Então, servidores que estão voltando para as escolas têm que ter essa proteção. E os que estão trabalhando também nos locais, né, insalubres, também têm que ter essa proteção.
Com garfo nem se fala. Só quem come carne todo dia, tubarão, peixe miúdo, vai tomando sopa rala. Peixe miúdo vai tomando sopa rala. Tá ruim de se pegar com a mão. A respiração de se pegar com garfo nem se fala. Só quem come carne todo dia, tubarão, peixe miúdo, vai tomando sopa rala. Peixe miúdo vai tomando sopa rala. Faz tempo que o bife foi extinto do cardápio do distinto e humilde cidadão. Agora, pelo que já presinto, vão apertar mais o cinto até no arroz com feijão. O nosso pão de cada dia, quem será que amassa e pesa? É o pobre aí, só come quando reza. É o pobre aí, só come quando reza. Mas quem vive de brisa, cata vento, e a coisa assim não fica nada bem. O jeito é ir comendo quando pode, pois o frio do bigode já não vale no armazém. A gente tá com a barriga oca, tá fazendo cruz na boca, mas não vai dizer amém. A gente tá com a barriga oca, tá fazendo cruz na boca, mas não vai dizer amém. Eu falei tá ruim.
Sinfempe, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Sobre essa questão do EPI, minha gente, nós estamos num período de calamidade, porque essa doença não está, ela vem comunitária a sua transmissão. Então, tanto as pessoas que vão começar a trabalhar nessa escola, como os que estão nos outros locais de trabalhos da saúde que nunca saíram, nunca pararam de trabalhar, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento, que está lá na frente, quem está trabalhando nos conselhos, quem está trabalhando na administração, precisa também estar com esse EPI. Tem que ter a proteção. E para vocês que trabalham nos cemitérios, ainda é pior, minha gente. Eu recebi essa semana uma denúncia de uma servidora que foi um enterro de um primo, e chegou no cemitério São Judas Tadeu e os servidores estavam lá sem nada, sem bota, sem ter máscara, sem ter nenhuma proteção. Ela disse que tinha uma com amarrado um pano no rosto e as demais não. Era varrendo, tirando o lixo, tirando as folhas de dentro do cemitério e colocando lá no local sem proteção alguma. Eu mandei ofício à Secretaria de Administração, mandei ofício ao prefeito que cumpra o TAC que tem dos cemitérios, porque senão a gente vai acionar o Ministério do Trabalho, porque é uma calamidade você chegar nos cemitérios. Nós temos um TAC aí que é para fazer, para os coveiros e os trabalhadores do cemitério ter onde se trocar, ter onde tomar um banho antes de ir para casa. E não existe isso em canto nenhum. Os cemitérios de Passos não tem, nem foi providenciado. E esse TAC não está sendo cumprido por nenhum prefeito. Não é desse agora, não. É de nenhum. Porque desde Francisco Mota que tem esse TAC para ser cumprido e vai ser enrolando, entrega. Chama os funcionários do cemitério, faz uma enrolação, entrega uma bota a uma, em boa bota a outra, e mais nada. Quer dizer, foi entrega aos quatro cemitérios? Não foi. Então o servidor não tem luva, não tem máscara. Quer dizer, as máscaras que o município tem que disponibilizar. Porque não é só os coveiros, não. Lá tem auxiliares de serviço que trabalham em cemitério. Tem garis que estão no cemitério. E estão correndo risco. Porque é lá que está indo ser enterrada a pessoa que está com a doença. De lá não tem como não correr, não. É lá que eles estão. Então é uma calamidade uma coisa dessa. Viu? Os demais servidores de cemitério também têm que ter o EPI. Tem que ter o controle, as vacinas, feito os exames de sangue para saber se esses servidores estão bem. Mas não. Os servidores desse município são jogados. Só sabe o que é adoecer nesse município quem está doente para poder conseguir fazer os seus exames. Aí a gente tá vendo os readaptados. Que tem que pagar do bolso para fazer os exames. Porque não, quando não tem no município, e quando tem, demora. Não tem como ele fazer. Tem servidor que tem que ir para João Pessoa. Então, quando você adoece, o município não tem assistência médica para você. Tem uma história do SUS, mas que o SUS é lento, não tem todos os especialistas que o servidor precisa, e ele adoeceu lá no serviço. Tem muita doença que é do trabalho, porque o servidor está exposto, né, a muitos agentes nocivos, e pega a doença, né, e depois fica à mercê, né, para cima e para baixo, para poder conseguir um auxílio-doença, para poder colocar um atestado, ele leva o nome de preguiçoso, de vagabundo, porque está faltando ao serviço. Às vezes os próprios colegas ficam dizendo que o servidor não está doente, está inventando. E assim, você quer saber o que é sofrimento, a doença nesse município. A doença não só nesse, mas em todos. Porque o servidor que adoece, ele sofre. A gente tem exemplo de pessoas que entrou em depressão e levou falta, ainda saiu do serviço, foi botado para fora porque faltou, né, ao serviço, porque não tinha como ir, que estava doente, e assim foi perseguido e colocado para fora, estando acometido de doenças que muitas das vezes é pego lá no seu setor de trabalho. Então, por que o sindicato insiste em bater nessa tecla do EPI? Porque o EPI é proteção individual. Você está sendo protegido. Isso não quer dizer que você não vá pegar uma doença, mas você está diminuindo a chance de pegá-la. Então, por isso, se você recebeu uma bota, se você recebeu um óculos, uma luva, use. Esses servidores que estavam no cemitério sem EPI, eles tiverem esse EPI, tem que ser fiscalizado o uso do EPI. O servidor receber tem que usar. Por quê? Porque o município pode ser punido se essa pessoa for pegar uma doença porque não tem esse EPI. Nós sabemos que o município não está distribuindo adequadamente os EPIs. Sempre tem uma história de uma licitação eterna. Faz licitação ganha a loja, que ganha, não tem o EPI para distribuir, e assim fica essa enrolação de estar fazendo licitações e o que ganhar não entregar o EPI. O servidor não pode ser prejudicado por causa disso. Nós queremos que seja resolvida essa questão do EPI no município de Patos. Que todos os servidores que trabalham em locais insalubres, que têm trabalho insalubre, tenha esse EPI. Não é só a saúde, não, gente. É a infraestrutura, é o serviço público, é especialmente os cemitérios, que é abandonado dentro dessa cidade. Viu? Os servidores dos cemitérios sofrem com isso, porque não tem água para beber. Água, você vai trabalhar, não tem água, não tem um banheiro, não tem nada naquele cemitério para que o servidor possa ficar lá às suas 6 horas. Outra questão é as praças. Os servidores das praças estão abandonados também. Não tem EPI. Viu? E eles estão expostos. Eles estão ali numa praça que anda muita gente. Né? Que tem animais. Que fazem suas necessidades muitas vezes naquela praça. E o servidor sem EPI, correndo o risco de adoecer, de pegar uma doença grave. E ele não tem nem como se tratar, porque o município não dá as condições. Então, é um alerta a todos os servidores do cemitério, das praças, e de todos os locais que possa trazer, né, para você pegar uma doença. Tem que estar atento. É a sua saúde que está em jogo e da sua família. Porque se você pegar uma doença contagiosa, você leva também para a sua família. A gente está vendo aí muitos servidores com problema no pulmão que vivem varrendo nas praças. E nós sabemos que tem as fezes dos pássaros, dos morcegos, né? E não tem uma EPI, não tem uma máscara adequada, não tem nada. E esse servidor está exposto a pegar a doença e ficar doente, né? Adoecer e muitas das vezes morrer. Então vamos cuidar dos servidores, que é o patrimônio que tem. Quem é que serve, quem é que faz a limpeza nas praças? Quem é que está varrendo, fazendo a limpeza nos cemitérios? Minha gente, essa questão do cemitério é gravíssima. Mais uma vez, a gente está aí com os servidores expostos, né, sem ter uma assistência adequada. Nós queremos que o TAC seja cumprido, que tenha o local do coveiro trocado de roupa, porque ele não pode levar essa roupa, tenha onde lavar, tenha lavanderia para lavar as roupas que ele usa. Tudo isso está no TAC e não é cumprido por esse município, não só por esse prefeito, mas por todos que passaram por lá. Então, vamos cobrar, né, essa questão. Eu mandei ofício já. Essa semana foi a semana do ofício, que eu mandei para todos os problemas que a gente está enfrentando aqui. Foi enviado ofício para resolver. E eu espero que essa questão do cemitério seja sanada. Atenção, o prefeito, né, nessa questão do cemitério. Que ele faça o levantamento do que está acontecendo nos cemitérios de Patos e Santa Gertrudes, para que os servidores que lá trabalham não corram risco de pegar doenças, não só a Covid, mas as doenças comuns, né, que pode ser contagiosa, que tem, né, lá, que eles vivem varrendo o cemitério, limpando os coveiros, tem contato direto, né, com ossos, com tudo. Então, que eles tenham um EPI adequado e essa roupa usada tenha onde ser lavada. Que ele não tenha que levar essa roupa para casa, que ele saia do cemitério asseado, limpo para sua casa. Que isso não acontece porque não tem estrutura dentro do cemitério para que esse coveiro ou esse servidor que lá presta serviço possa tomar o seu banho antes de ir para casa e não levar, né, essas doenças para sua família. A gente recebeu também essa semana muitos servidores reclamando do atendimento do setor, né, lá da administração, que foi disponibilizado uns telefones para que você pudesse entrar em contato no tocante a contra-cheques, no tocante a férias, vários que o servidor necessita. E eles reclamaram, né, que não está tendo retorno, que eles mandam as documentação, entram em contato com os telefones, mas que não tem retorno. Né, que passa até 15 dias, eles perguntam e ninguém responde. Então, eu mandei ofício, né, o secretário de administração para que visse nessa questão da agilidade, né, porque não adianta colocar um serviço à disposição do servidor e ele não ter retorno no tocante a isso, né? Então, a gente mandou, né, o ofício falando, relatando o que os servidores estão reclamando e esperamos, né, que seja resolvida essa questão. Nós também enviamos ofício, porque, como a gente sabe, não houve o pagamento da gratificação, né, dos R$400 da Covid-19 para os servidores que estavam expostos, né, no tocante à Secretaria de Desenvolvimento. Né, e a Secretaria pediu um representante do sindicato, ou a presidenta, um representante do sindicato, para que participasse da comissão, né, que formou nessa secretaria para falar sobre as questões da Covid, né, e também dos servidores. Para falar especificamente sobre essa questão dessa gratificação. Né, o nosso representante participou de uma reunião e passou para o sindicato a questão que havia, né, sido dito que só iam pagar a questão do mês de julho, a partir do mês de julho, que não iriam pagar o retroativo, né? E eu mandei um ofício à secretaria pedindo, né, que a secretaria não depende de administrar a Secretaria de Administração, porque ela tem um orçamento, ela tem um repasse próprio, né, que é da Previdência lá. Ela tem uma conta própria, não precisa da administração, só precisa que a secretária faça, né, implante essa gratificação, né, e receba o retorno, né, da secretária, dizendo que vai sim pagar o retroativo do mês de junho e pagar o mês de julho. Então foi uma vitória aí dos servidores do desenvolvimento social, que estão lutando, né, para a implantação dessa gratificação, né, e agradecer aí ao nosso companheiro, né, o nosso diretor adjunto da juventude, que é o Sami, que está participando dessa comissão junto à Secretaria de Desenvolvimento, que busca, né, buscar a questão do Covid, no combate à Covid, e também vendo a questão do servidor que está exposto. De lá a gente não recebeu reclamação sobre a questão do EPI. O que os servidores ficaram foi sem receber, né, essa gratificação. Mas que já vai ser corrigida agora, né, no mês de julho, né, vão receber o retroativo. Né, só para dizer assim, a questão que o sindicato está, mesmo a gente estando trabalhando remoto, estamos, né, fazendo aí a ponte entre os servidores e a secretaria. Outra questão também que a gente encaminhou através de ofício foi sobre o texto de férias, no tocante aos agentes de saúde e agentes de combate às endemias. Na questão do texto de férias, que eles tiraram férias coletivas e não tiveram seus textos de férias pagos. Eu entrei em contato com Isabel sobre essa questão e ela encaminhou com o prefeito e já deu resultado, né? Já falou comigo, né? Não, disse que não tinha tido tempo de mandar o ofício, mas que eu ainda estou esperando esse ofício, mas que poderia já divulgar para os servidores, né, essa questão que vai ser pago, né? Ela disse que não teve como fazer o pagamento de todos os servidores de uma vez, vai dividir em duas turmas, né? No tocante aos servidores que são agente de endemias, será pago da letra A à letra I, agora no mês de julho, e da J a Z no mês de agosto. No tocante aos servidores que são agentes de saúde, será da letra A à letra J no mês de julho e agosto, da H até a letra Z. Então é uma vitória aí, né, dos servidores que lutam, que estão na luta desde janeiro para receber essa questão do texto de férias. E Isabel também me passou, né, que vai buscar junto à Secretaria de Administração quais são os servidores que estão com duas férias, né, vencidas, para que ela possa fazer a partir de setembro, outubro e novembro, né, o pagamento desse texto de férias dessas pessoas que vão completar duas férias, ou que já têm as duas, devido, né, a essa suspensão do decreto, ficaram com férias acumuladas. E dizem aqui aos servidores, que muitos servidores não recebem o texto e gozaram férias, mas tem muitos servidores que recebem o texto e não gozaram as férias, que eles agendem, né, essa no tocante à saúde, quem tem férias vencidas, tem servidores que têm mais de 75 dias de férias vencidas, que ele agende pelo menos para tirar um mês sim ou um mês não, 15 dias de férias, para que não fique acumulado suas férias, né? Porque o texto de férias vai ser, pelo menos um terço vai ser pago, segundo Isabel, vai organizar, para fazer o pagamento no tocante aos servidores da saúde, em setembro, outubro e novembro. Foi isso que ela me passou e nós vamos continuar na luta, né, para que esse texto de férias seja pago no ano que você está tirando a férias. Quando você for tirar a férias, já vi com o seu texto de férias pago, que é isso que tem que ser feito. Mas devido a muitos problemas, né, aí ficaram repassando, e aí está o bolo, a bola de neve. Tem gente que tem já três períodos para gozar e três terços sem receber. Então vamos continuar atentos sobre essa questão e vamos continuar lutando, gente, para que nossos direitos sejam cumpridos. Independente de problemas em gestão ou não. porque o servidor sempre é quem é punido. Sempre vai tirar no espinhaço do servidor tudo que acontece. Não, vai ter que fazer, tirar isso do servidor, ele não vai poder ter férias, ele não vai poder ter licença-prêmio, ele não vai poder ter isso, não vai poder ter aquilo. Eu já mandei o ofício pedindo a revogação do danado do decreto, que há mais de 8 meses está aí prejudicando os servidores. Sem ter sua ascensão funcional, sem ter sua progressão, sem ter suas férias. Você só tira licença maternidade porque eles não têm como segurar o menino no bucho. Porque se tivesse, eu garanto. Não, você não vai tirar a sua licença maternidade agora, o menino não vai nascer agora não, viu? Porque tem um decreto que está proibindo. Só não faz isso porque é uma coisa natural, né? A mulher ter o filho, engravidar e parir. Mas se não fosse, eu garanto a você como ia ter um decreto para segurar o menino no bucho. Para poder você continuar trabalhando nesse município sem ter seu direito assegurado. É isso que a gente vê. É o sentimento que o servidor tem dentro das gestões. Não é só em Patos, não. É em muitos municípios. Tem muitos municípios que tira, que não dá o seu direito, mesmo sabendo que você tem. E ainda persegue. Aqui, graças a Deus, não tem perseguição. E quando tem algum assédio moral, a gente vai para cima e faz a denúncia e é resolvido. Porque servidor tem que ter, exigir respeito. Ele quer o seu direito, cumpre os seus deveres e tem a cabeça erguida para poder cobrar os seus direitos. Você estando trabalhando direitinho, você cumprindo o seu dever, pode ter certeza. Esse sindicato aqui vai até as últimas consequências para que você tenha o seu direito assegurado. Não porque a gente quer fazer gestor A ou B falar dele, dizer defamar de ninguém. O que o sindicato fala é dos direitos que são retirados, que são, mesmo tendo direito, não são implantados. É disso que a gente fala. Não é porque o sindicato lasca os prefeitos, fala de prefeito afro. Não. O sindicato fala dos direitos que não são colocados para os servidores quando ele tem o direito. Se o servidor estiver errado, a gente não vai dar direito a quem não tem direito. Certo? Então, esse sindicato aqui não está aqui para fazer politicagem, não. Está fazendo aqui a política sindical, que é defender o servidor em todas as instâncias. Se for na justiça, a gente vai. Se for administrativamente, a gente envia ofício. Se for para ir para a rua fazer protesto, a gente faz. E assim é isso que é o SINFEMP, um sindicato que está na luta junto com os servidores. Para que a gente possa ter força, vocês têm que vir junto e fazer, né, a denúncia, dizer o que está acontecendo, porque a gente não tem como adivinhar o que está acontecendo no seu local de trabalho. Você que está passando é quem sabe, pode vir para cá que a gente resolve. O que se pode resolver administrativamente, a gente envia o ofício, e o que não pode, a gente entra na justiça. Essa questão dos consignados, né, que a gente, essa semana teve uma semana muito movimentada sobre essa questão dos consignados. A Câmara, né, na pessoa de Tide e de Nadir, queriam fazer uma emenda à lei. Eu digo emenda, mas era outra lei, né? Porque para você mudar um artigo tem que ser uma nova lei. Onde falava que o servidor, para poder ter o benefício da suspensão que fala a lei municipal, tivesse que fazer um requerimento até perante a Caixa Econômica, né? Mandar um requerimento pedindo, dizendo que ia ter, que não ia pagar as parcelas devido à lei municipal. Em conversa com a vereadora Tide, né, ela resolveu retirar o processo, não apresentar. Mas diante do decorrer da semana, a gente discutiu bastante sobre essa questão, servidores falando sobre o banco estar descontando, sobre suspensão de o banco também, depois que a gente entrou com a ação, não parou de descontar, pediu para fazer boleto. Eu sei que é um caos. Os servidores tendo que ir até a Caixa, porque a Caixa deu até o dia 17, para que o servidor fosse lá negociar, né, fazer negociação, se quer pagar, se não quer, renovar empréstimo, fazer boleto, tudo isso aconteceu. E na última sexta-feira, né, entrou, né, houve a decisão da Justiça Federal, no tocante a da Caixa, que a gente entrou. Doutor Alexandre Oliveira entrou, né, com a ação civil pública com pedido de liminar. E o juiz, né, foi pedindo, né, para que fosse cumprida a lei que falava sobre a questão do consignado, da suspensão. E o juiz federal, doutor Rafael Chalegre do Rego Barros, falou sobre a questão, né, da inconstitucionalidade da lei. O pedido que a gente fez na ação civil pública não foi liminarmente, né, o pedido liminar na 14ª Vara Federal em Patos, que a gente entrou, foi dado a inconstitucionalidade da lei municipal 5.389/2020. De 5 de junho de 2020. Pois, segundo o juiz federal doutor Rafael, a competência para tratar da matéria é reservada à União. A competência legislativa concorrente em sede de produção e consumo é responsabilidade por dano aí consumidor, artigo 24, inciso 5º e 8º da Constituição Federal. Não autoriza os estados membros e o Distrito Federal a disciplinares relação contratuais secundárias, portanto, compete privativamente à União falar sobre essa questão, sobre o direito civil, o artigo 22, parágrafo 1º da Constituição. Na sentença ainda destaca a lei cujo cumprimento a parte autora pretende obter é flagrantemente inconstitucional. Seu pedido esbarra em reiterada jurisprudência do Superior Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade e que, nos moldes da fundamentação contraste no tipo anterior, autoriza o julgamento liminar pela sua improcedência. Nesse sentido, a Lei Municipal 5.389/2020, de 5 de junho de 2020, aprovada pela Câmara Municipal de Patos e sancionada pelo prefeito interino de Patos, e é inconstitucional, além de trazer enormes prejuízos aos servidores públicos municipais de Patos, ativos, aposentados e pensionistas, que vão pagar, né, juros, correção e desconto em folha. Então, a questão é, o juiz da 14ª Vara disse que a lei é inconstitucional e a lei está sendo cumprida pelo prefeito. Mesmo a gente falando, dizendo que ia prejudicar o servidor, foi feito, segundo o secretário de administração e o presidente, o superintendente do PASPRE, vão cumprir a lei. A gente tem as leis que foi aprovada na Câmara das 30 horas, que o prefeito não sancionou, que não ia ser inconstitucional. A gente tem a lei que criava o plano de carreira e salário dos servidores, que foi aprovada pela Câmara, que é dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, que o prefeito também não sancionou, não quis usar. E essa lei que vem fazendo com que os servidores tenham que sair de casa, vá para a fila, né? Para pagar o consignado, o sindicato teve que entrar na justiça, porque nem o município, nem a Câmara entraram para pedir o cumprimento dessa lei, e a gente viu aqui, né, que o juiz fez essa, disse que era inconstitucional. O pedido que a gente fez, o Alexandre falou o seguinte, que a ação não foi só diante do cumprimento da lei, mas foi também diante de uma lei que existe, né, sobre o empréstimo consignado, que faz com que os servidores, né, o acordo que a prefeitura tem e o passo prévio com o banco, né, que a Caixa e o Banco do Brasil não deveriam cobrar dos servidores essas parcelas, mas sim do município, ter entrado com ação contra o município para ela fazer os descontos, né, dos consignados dos servidores. Porque nenhum servidor pediu para não descontar do seu consignado. Essa lei foi feita pelos vereadores e sancionada pelo prefeito sem discussão com os servidores, não passou pelos sindicatos. Pelo menos pelo SINFEP a gente não passou. Porque muitos dos servidores nem queriam que não fosse descontado. Muitos querem, mas a maioria reclamam, né, que não queria ter, que ninguém quer ter que está em banco, está sendo cobrado por bancos, né? Tem seu nome negativado por um empréstimo que ele é para ser descontado em folha. Então, doutor Alexandre está vendo, né, aí uma maneira de recorrer dessa decisão devido à Lei 10.820 de 2003, que estabelece que a responsabilidade pelo desconto e repasse é do município e do PATSPREV. Dessa forma, as instituições financeiras não se eximem de responsabilidade pelos danos causados aos consumidores, servidores públicos, pois com a devida vênia, o correto seria terem ajuizado a ação em fase do município de Patos e do PATSPREV para continuar efetuando o desconto e repasse das prestações dos empréstimos consignados e não descumprirem o contrato celebrado com o servidor público mediante práticas ilegais e abusivas. Estamos analisando a possibilidade de recurso da decisão, concluiu o doutor Alexandre. Então, não para por aqui. A lei é inconstitucional, mas os servidores não têm culpa da lei ser feita pelo município, do município ter suspendido o desconto, e por isso os bancos estão agindo errado diante da Lei 10.820 de 2003. Portanto, a lei é inconstitucional, mas o nosso direito é garantido. Não ter quem está ainda a banco ou ter suas contas mexidas pelos bancos, de ter que ir lá fazer boleto, porque quem tem que fazer cumprir o convênio é o município de Patos e o PATSPREV. E os bancos erraram em vir buscar do servidor ao invés de tentarem, né, através da justiça, que o município faça o desconto, né, celebrado pelo servidor quando assinou que era um consignado. Então, servidores não tem culpa disso, e por isso o doutor Alexandre ainda disse que quando ele entrou com a ação, não entrou simplesmente para que fosse cumprido a lei que foi dada como inconstitucional, mas para preservar o nosso direito de não ir ao banco, de não estar indo para a fila arriscando a pegar a pandemia, que o banco usou abusivamente quando fez com que o servidor fosse ao banco negociar, né? Fazer empréstimos para poder ter suspendido o seu por 3 meses, ele teria que fazer com que o município revisse a lei, entrasse na justiça para o município continuar descontando e não prejudicar o servidor no sentido de ter que renovar o seu empréstimo, de ter que ir para a fila durante uma pandemia. E por isso o doutor Alexandre está vendo meio de recorrer da decisão no sentido de preservar o direito do consumidor, do servidor público, que não poderia ser descontado nas suas contas porque é um empréstimo consignado, tá certo? Então, o doutor Alexandre vai estar estudando o meio, né? Estudando para recorrer da decisão do juiz no sentido de ver a lei 10.820/2003, que estabelece que a responsabilidade pelo desconto e repasse é do município e não do servidor. O servidor está com a sua assinatura autorizando que o município faça o desconto. E quem fez a lei foi o município, a lei inconstitucional, prejudicando os servidores, e cumprindo a lei, né, deixando de descontar e repassar para o banco. Então, nós estamos atentos, né, e vamos continuar buscando os direitos dos servidores nessa questão dos consignados, certo? Já teve esse resultado da Justiça Federal dizendo que é inconstitucional a lei que suspende os consignados, né, o desconto em folha dos consignados dos servidores públicos municipais de Patos. É inconstitucional. E, consequentemente, as demais leis dos demais municípios, né, que a gente sabe que estão aí fazendo essa lei, que o município não pode, segundo o juiz, fazer lei no sentido de suspender esses consignados, porque cabe à União. Mas desejar, né, aos todos os ouvintes do programa um final de domingo abençoado e uma semana de paz, de saúde para todos nós.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fempe para Todos.